11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Então está no ar o 11 minutos, o quadro aqui do Conexão Senado com notícias da Copa do Mundo de 2014. Já vamos aqui anunciar os nossos convocados para o 11 minutos de hoje. Nos trabalhos técnicos, nós temos os serviços da Isaura Oliveira, que comanda a mesa de áudio aqui no 11 minutos. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. Gesiel Carvalho, hoje eu e você aqui somos minoria, os homens são minoria hoje aqui no 11 minutos. Hoje aqui a mulherada vai dominar aqui os debates do 11 minutos, né, Gesiel?
Que bom, o 11 minutos hoje com certeza vai estar bem melhor.
Então temos aqui ao meu lado, para comentar as notícias da Copa, a Marcela Diniz. Marcela, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Prazer estar de volta.
Também vamos aqui contar com os comentários da Kellen Sumer. Kellen, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Ô, Kellen, seu marido que é argelino, o Fuse, não é isso?
Isso.
Torceu ontem para a Argélia, quase deu, mas no final prevaleceu a Alemanha.
É verdade, Adriano. Foi um jogo sofrido, eu acho que para todo mundo, não só para os argelinos, como também para os alemães, né?
Pois é, os alemães ali temeram pior ontem nas oitavas de final da Copa. Mas daqui a pouquinho vamos falar dos jogos de ontem da Copa do Mundo, vamos também falar dos jogos de hoje da Copa. Hoje tem Argentina em campo pelas oitavas de final da Copa, mas vamos falar agora de quiz da Copa. Então, o quiz da Copa continua até o fim da Copa do Mundo. E vamos à pergunta de hoje. Dos 12 estádios usados no Mundial, quantos são públicos e quantos são propriedade privada? Você sabe quantos são públicos e quantos pertencem a clubes de futebol? Então a resposta no final do 11 minutos. E a Copa do Mundo está aí, com jogos espetaculares, mas uma hora a Copa vai acabar. Então, depois que terminar a festa, como ficarão os clubes brasileiros?
Essa é a pergunta que muita gente se faz, viu, Adriano? Ainda mais porque, de vez em quando, os cartolas vêm a Brasília pedir uma ajuda para tirar as contas dos clubes do sufoco.
Essa ajuda pode envolver perdão de dívidas com impostos e aumento do repasse do dinheiro arrecadado com loterias.
Mas o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, quer dar um basta no uso de dinheiro público para cobrir o rombo no balanço dos clubes de futebol.
Ele está propondo a criação do Fundo de Apoio à Reestruturação Financeira dos Clubes de Futebol, que seria formado pelo lucro da CBF e dos próprios clubes.
É evitar que metam a mão no bolso do povo a pretexto de reestruturar os clubes e, sobretudo, apoio à formação de atletas com recursos que seriam destinados à organização desse setor de base dos clubes de futebol. Sempre ocorre que procuram atender a clubes, mas retirando do imposto pago pelo povo que tem outras prioridades.
Aí, portanto, a opinião do senador Álvaro Dias, que quer que um fundo privado tire os clubes do sufoco. Nada de dinheiro público. E é uma proposta que vale realmente um debate interessante. Aqui vamos perguntar aqui para os nossos experts em futebol aqui, para a Marcela, para a Kelly, para o Gesiel. Porque, vejam bem, a FIFA admitiu que nunca lucrou tanto com uma Copa do Mundo como agora. Os lucros estão astronômicos. Se você vê os jogadores da seleção brasileira dando uma entrevista, o quadro da televisão nem cabe de tanto patrocinador que tem. É na camisa, é no ombro. Até eu tenho um patrocinador que está no ombro da camisa da seleção, porque não tem espaço de tanto patrocinador que tem para a seleção, para a FIFA. Quando alguém vai dar uma entrevista ali na FIFA, depois de um jogo, tem aquele painel que tem dezenas de patrocinadores. Marcela, parece que é uma ideia interessante aí usar esse dinheiro do lucro da CBF, da FIFA, dos próprios clubes, para eles mesmos tirarem os clubes do sufoco. Nada de dinheiro público.
Eu concordo. O dinheiro público está para outras finalidades mais urgentes, né? Educação, saúde, todas as necessidades que são mais do que justas serem, né? O dinheiro ser deslocado para isso. Para o clube de futebol, apesar da gente saber que o futebol é paixão nacional, muita gente gosta, realmente eu acho que o mais adequado é dinheiro privado.
E você, Gesiel, o que você acha aí dessa proposta do senador Álvaro Dias?
É uma proposta pertinente. Nós estamos vivendo uma Copa do Mundo e a gente que tem ido aos estádios, às arenas da Copa, e tem observado como o futebol é rentável. A gente tem visto isso nas arenas, né, Adriano? Para comprar tudo. A loja da FIFA, eu não tive condição de entrar até agora. Já fui a 2 jogos no estádio, mas é fila para você entrar, fila para você comprar o salgadinho, o refrigerante, a cerveja. Qualquer coisa que você vá comprar no estádio é uma coisa assim extraordinária. Ou seja, a gente está vendo em loco que o esporte, que o futebol especificamente que a gente está falando, quando bem organizado, ele é altamente lucrativo. A FIFA sabe disso. Tanto é que, ao organizar um evento como a Copa do Mundo, lucra milhões e milhões. E tem que ser assim, porque o que falta ao empreendedor brasileiro, principalmente aos chamados cartolas do futebol, é essa noção de que é preciso e é possível ganhar muito dinheiro com o futebol. Agora, para que isso aconteça, é preciso que haja organização, o que falta e muito no nosso futebol.
É verdade. E não dá para entender, né? Por exemplo, um clube como o Flamengo, com 30 milhões de torcedores declarados, pode ter bem mais aí quando o Flamengo vai jogar fora, os estádios ficam cheios, o Corinthians e outros clubes também de massa, ficar nessa pindaíba, né, Kellen?
É verdade. E se a gente comparar com os outros times no mundo aí, é tudo privado, né? A gente foi pegar os times europeus, pouco dinheiro público é investido nos times de futebol, é mais dinheiro privado, né?
Exato, o próprio futebol consegue se sustentar e não precisa pedir ajuda aqui em Brasília, né? Por exemplo, na Europa, por exemplo, o próprio futebol consegue sustentar, não precisa pedir dinheiro público. E vamos ver se os clubes aí dependem, passem a depender menos de Brasília e andem com as próprias pernas.
Vamos ver se esse exemplo aí da Copa do Mundo vai servir aí de um bom exemplo, né, financeiro também para os clubes nacionais.
Sabe o que eu lembrei da última participação aqui no 11 Minutos? Gesiel me acho que falou, informou os preços, né, que estavam. E não me tirou da cabeça o guava cake, o bolo de rolo pernambucano que estava sendo vendido a um preço alto. Então, também acho que é lucrativo mesmo, né?
A gente vê isso nas arenas, né?
É verdade.
Por onde a gente passa é uma
Vocês
coisa
estão vendo isso mesmo, né? Vocês que estão indo nos jogos.
Pois é, então quando acabar a Copa, a gente com certeza vai voltar a falar desse assunto, mas agora vamos ao presente. Copa do Mundo. Estamos na fase de oitavas de final e mais 2 seleções garantiram ontem vaga na próxima etapa rumo ao título. 2 seleções europeias que derrotaram 2 seleções africanas. Vamos começar com o jogo aqui de Brasília. França e Nigéria jogaram ontem no estádio Mané Garrincha. O Gesiel Carvalho estava lá. O que você achou, Gesiel, da França, que ganhou da Nigéria por 2-0 no final do jogo, ali depois dos 30 minutos do segundo tempo? Estava até pintando ali uma prorrogação, mas a França acabou levando a melhor.
Bom, a gente como torcedor, o brasiliense adotou a Nigéria, né? Até porque a gente não tem boas lembranças da França em Copa do Mundo. Em 1986, Zico perdeu o pênalti e a gente foi despachado. Teve aquela questão de 2006 também, do Henry, né? Que aquela ajeitada do Mengo do Roberto Carlos famosa. Então a gente não tem muitas lembranças agradáveis em Copa do Mundo se tratando da França. Acho que por isso mesmo que a torcida praticamente em peso adotou a Nigéria. E eu, como torcedor, estava querendo mesmo era prorrogação, pênalti, eu queria ver sangue, né? Já que não era o Brasil, a gente já tinha passado pela nossa parte. Eu queria ver realmente uma decisão.
O circo pegar fogo. Circo de Soleil pegar fogo.
E é o que é que aconteceu. A França, inicialmente, a Nigéria atacou bastante. A França só veio começar a acordar no jogo aí, acho que aos 20, 25 minutos do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, já no final do segundo tempo, encontrou o seu melhor futebol. O goleiro da Nigéria, o Enem, um grande goleiro, mas que teve uma falha assim imperdoável. Estava tendo uma partida impecável até o gol, e aí, numa saída infeliz, praticamente ajeita a bola para a cabeça do Pogba, e depois daquele gol a coisa realmente ficou complicada para a Nigéria. Mas foi um bom jogo, acho que o time da França é um time com todas as condições de chegar muito bem até as finais e que tem jogadores de qualidade, né? O Benzema não teve no seu dia mais inspirado, mas é o Benzema, sempre se coloca muito bem e tem ainda outros jogadores franceses que fazem realmente a seleção francesa chegar e chegar assustando nesses momentos, nesses jogos finais da Copa do Mundo.
Ou seja, é aquele ditado, né, Gesiel? Goleiro e juiz, você só pode elogiar...
Final do jogo.
Depois do apito final. Mas, Kellen, você, claro, ligada em Copa do Mundo, né? Você, com certeza, deve ter aí visto aí França e Nigéria. Podia ter pintado, né, um confronto França e Argélia nas quartas de final. Seria espetacular por conta aí até da rivalidade entre franceses e argelinos. O Benzema tem origem argelina, não canta a Marselhesa quando a Marselhesa toca no estádio. O Zinedine Zidane, craque da França, com más lembranças para o Brasil, tem origem argelina. Ia ser um confronto legal, hein? França e Argélia nas quartas.
Ia ser bonito o jogo, né? Mas a Argélia ontem com a Alemanha foi um jogo bem diferente. E contra todos, assim, eu vi vários comentaristas falando: ah, porque a Argélia veio fazer o quê na Copa? Né, no início, porque a Argélia não joga nada, não sei o quê. Eu tô acompanhando a Argélia, acho que desde que eu comecei a namorar meu marido. E, cara, a Argélia surpreende. Teve um jogo que eles tiveram com o Egito, que eles fizeram 2 gols nos últimos minutos do jogo e se classificaram, acho que foi para a Copa de 2010. Foi num jogo, assim, guerreiros. E ontem eles foram muito guerreiros também. O goleiro da Argélia segurou várias boladas da Alemanha, mas não segurou 2, né?
Pois é, né? Já na prorrogação, né?
Na prorrogação.
E o seu marido lá, o Fuse, né? Tava vidrado ali. Chegou a pensar, hoje dá.
Nossa, quando foi pra prorrogação, assim, a gente falou, poxa... Bacana, né? Vai para prorrogação, vamos ver se mantém até os pênaltis, porque o goleiro era bom, né? Ele é muito bom, o goleiro da Argélia. E, assim, mesmo levando 2 gols, os meninos foram lá e ainda fizeram um gol no finalzinho do...
No último segundo.
Nos últimos segundos do jogo, né?
Pois é, para coroar de êxito a excelente campanha da Argélia. Então, Alemanha 2, Argélia 1, Alemanha classificada para as quartas de final. E, Marcela... Você pôde acompanhar os jogos de ontem aí da Copa do Mundo, o que você achou?
Ah, eu estava torcendo para a Nigéria e para a Argélia, as duas que perderam. Mas é porque eu não gostaria realmente que o Brasil jogasse nem com França, nem com a Alemanha, né?
É mais difícil.
Era mais assim, na minha cabeça, né? Mais difícil. Mas eu fiquei realmente impressionada com a Argélia, com a garra. E eu acho que o futebol é isso mesmo, você não pode desistir, né? Mesmo no último minuto, ainda há esperança, né? Com certeza foi um jogo emocionante.
Pois é, torcendo para a Argélia e para a Nigéria, as duas perderam.
Pois é.
A Marcela está dando uma de Mick Jagger aqui.
Eu não vou
Mick
mais
Jagger
falar para quem
seria...
que eu vou.
Agora, a Alemanha fez, na minha opinião, o gol mais sem querer da Copa. Aquele gol do Schürrle, todo desengonçado, foi um gol que desmontou a Argélia, porque ninguém esperava aquele gol, né? E a Argélia, ela começou muito bem, teve, antes dos 15 minutos, a Argélia teve 3 oportunidades, assim, claras, inclusive, o goleiro alemão, o Neuer, a gente não sabia se ele estava jogando de goleiro ou de zagueiro, ele estava jogando muito adiantado, né? A zaga muito avançada da Alemanha. E a Argélia teve três oportunidades, em que poderia ter marcado. Faltou aquela finalização, aquele último toque de qualidade, mas os argelinos foram realmente muito guerreiros. É aquela partida que, quando termina, você perde, mas sai feliz. Né? Acho que na Argélia deve ter sido uma festa muito grande, porque não foi contra uma seleção qualquer, foi contra a Alemanha, uma seleção que sempre chega nas finais, uma seleção fria, né, capaz de levar um gol e virar, já aconteceu isso diversas vezes, e a Argélia realmente ontem provou que não veio a Copa a passeio. Parabéns para os argelinos.
E os argelinos lembraram bem vários cartazes lá do jogo de 82, que teve a Alemanha e a Argélia, né, Adriano?
A Argélia ganhou naquela ocasião por 2-1, e agora a Alemanha devolveu o placar. Bom, vamos dar agora um descanso aos nossos participantes aqui do 11 Minutos. A Marcela, a Kellen, o Gesiel descem agora ao vestiário e depois do intervalo voltam com todo o gás para o segundo tempo do 11 minutos. Pois é, gente, viu, Gesiel? Eu me lembrei agora aqui daquela semifinal do Campeonato Brasileiro de 95, Santos e Fluminense, que o Santos, em vez de descer para o vestiário na hora do intervalo, ficou no campo ali, pegando o clima da torcida, nada de descer para o vestiário. Aqui o pessoal do 11 Minutos aqui também, a Marcela, a Kelly, você aqui, eu, durante aqui o intervalo, nada de descer para o vestiário, o assunto continuou sendo futebol.
É para não deixar a musculatura esfriar, sabe, Adriano?
Muito bem, então estamos tendo hoje aqui a participação aqui da Kelly e da Marcela, juntamente aqui comigo e com o Gesiel. E como grandes profissionais do rádio, elas ficam de ouvido colado no radinho de pilha para não perder um lance da Copa. E por falar no velho e bom rádio, vale lembrar que durante o período da Copa do Mundo, as emissoras podem transmitir o programa A Voz do Brasil em horários alternativos, não necessariamente às 19h. Isso é resultado de uma medida provisória editada pelo governo e que já está sendo discutida aqui no Congresso. Para o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, a flexibilização do horário beneficia principalmente quem mora nas regiões mais remotas do país.
Eu acho que o impacto não é para as emissoras, o impacto é para as pessoas que vão estar em locais isolados, como na Amazônia, em rincões distantes do Brasil, e que não terão acesso à televisão. Pode ser que elas possam ouvir os jogos pelo rádio e não terem exatamente na hora do jogo as notícias da Voz do Brasil.
Então aí, portanto, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre. Então esse assunto da flexibilização do horário da Voz do Brasil vai ser discutido aqui no Congresso Nacional por uma comissão mista que analisa essa medida provisória que tornou o horário flexível durante a Copa do Mundo, mas a medida provisória prevê que em situações excepcionais um decreto do governo poderá flexibilizar o horário de transmissão da Voz do Brasil em algumas situações. Bom, vamos falar agora dos dois jogos da Copa previstos para hoje que fecham a fase de oitavas de final. Argentina e Suíça vão jogar a 13h no Itaquerão, a Arena São Paulo. Gesiel, sua expectativa aí para Argentina e Suíça?
Olha, essa Copa está tão surpreendente, Adriano, que eu não me surpreenderia também se a Suíça aprontasse hoje para cima da Argentina. O técnico da
torcida
Suíça...
Torcida não falta para isso.
Pois é, torcida não falta. Todo mundo no Itaquerão hoje já é suíço desde novinho. E o técnico, o Hitzfeld, né, o técnico da Suíça, já disse que eles não têm nada a perder e tudo a ganhar, o que é uma grande verdade. Você sabe que nessa questão de confronto entre uma seleção celebrada como a Argentina, né, bicampeã mundial e tudo mais, e uma outra que não tem peso nenhum, a Suíça vai para cima da Argentina para o que deve é. E outra coisa, a gente não precisa se preocupar, porque a Suíça tem um Shaqiri. O Shaqiri meteu 3 naquele jogo contra Honduras, né? E já li até que o Mascherano vai ficar somente para marcar o Shaqiri, para evitar que o Shaqiri faça no jogo contra a Argentina com que os hermanos voltem para casa chorando. A Argentina, claro, é a grande favorita, mas a gente já viu vários jogos nessa Copa aqui no Brasil em que esse negócio de favorito fica muito lá atrás. Ontem foi um dia. A Argélia podia e teve condições de despachar a poderosa Alemanha. Então eu acredito que pode acontecer uma... E eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, se os hermanos fossem despachados hoje pela Suíça. E a Suíça tem time para isso.
Marcela, diz que você vai torcer para a Argentina, diz?
É isso aí. Vou utilizar os meus poderes Mick Jaggerísticos para o bem. 2-0 para a Argentina. Pode colocar no bolão aí.
Kellen, você acha, por exemplo, que o Messi vai novamente fazer a diferença no jogo de hoje da Argentina, dessa vez contra a Suíça?
Acredito que sim. O Messi, ele é um menino que decide, né? Quando precisa fazer gol, ele vai lá e faz. E eu tenho uma quedinha pela Argentina, que eu morei na Argentina por 2 anos e tenho muita saudade, assim, de pessoas boas da Argentina. A gente pensa, a Argentina é tudo igual. Não é. Tem uma galera muito boa lá em Buenos Aires.
Temos infiltrados em 11 minutos, hein, Adriano?
Temos um infiltrado aqui. Sério, Vale a pena, é um jogo bacana. Argentino ama futebol igual brasileiro.
É,
argelino também ama futebol. E eu pude ver, assim, tanto na Argélia quanto na Argentina, essa paixão que a gente fala que é o brasileiro tem pelo futebol, eles também têm. Então, na Argentina, o pessoal sai pro estádio, vibra, torce.
Canta muito.
Também tem o pessoal do mal que faz as quebradeiras depois do jogo.
São os barra bravas.
Como acontece aqui no Brasil, como acontece em outros países. Mas eu acho que a Argentina passa a Suíça facinho.
Ok, então hoje Argentina e Suíça, 1 da tarde. Marcela, tem mais um comentário sobre esse jogo?
É isso aí, eu vou pedir agora a participação internacional aí da minha amiga Elane Cortez. Ela está lá em Buenos Aires, ela é brasileira, só que ela é casada com argentino, e eu quero que ela participe aqui do 11 Minutos. Elane, seu coração, como está hoje, né? Vamos ver amanhã o que ela diz aí pra gente desse jogo, que eu acho que vai estar a casa dividida, né? Porque realmente, lá o pessoal de Buenos Aires é muito gente fina, viu?
E a gente aproveita aqui a dica da Marcela para mandar um abraço para o Flávio, que é ouvinte do 11 Minutos, ele que trabalha na Estel aqui no Senado, ele ouve 11 Minutos todo dia. Um abraço para você, Flávio, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí por nos acompanhar todos os dias aqui no 11 Minutos. Vamos falar agora sobre o outro jogo de hoje, fechando as quartas de final, ou melhor, as oitavas de final da Copa. Bélgica e Estados Unidos, às 5 horas da tarde, jogam em Salvador, na Arena Fonte Nova. Nosso tempo aqui está caminhando aqui para o final de 11 minutos. Gesiel, rapidamente, qual a sua expectativa para a Bélgica e Estados Unidos?
Torcendo para os Estados Unidos, até porque a Bélgica me decepcionou nessa Copa, esperava muito da Bélgica, e a Bélgica, na minha opinião, fez os jogos mais feios do Mundial. Veio para ganhar de pouquinho. Numa Copa onde os gols foram bastante nessa Copa, né? A Copa dos gols, das goleadas, a Bélgica me vem ganhando de 1-0, 2-1, fazendo aquele joguinho somente para passar de fase, com um futebol que não encantou e com uma fama que viria para realmente ser a sensação da Copa. Eu repito aquilo que já falei no 11 Minutos anteriormente. Para mim, a Costa Rica foi o que a Bélgica não foi nessa Copa do Brasil. Então, estou torcendo para os Estados Unidos darem uma surra na Bélgica e despacharem ela hoje.
E, Kellen, na primeira fase, a Argélia quase ganhou da Bélgica.
É verdade, a Bélgica foi uma pedrinha no sapato da Argélia e acho que por isso eu vou torcer para os Estados Unidos hoje.
Ok, e você, Marcela?
Ah, gente, eu não vou torcer pelos Estados Unidos, não, vou torcer pela Bélgica. Mas tem efeito contrário, né? Então não interessa.
Vai estar nos ajudando de todo jeito, Marcela. O efeito Mick Jagger.
Portanto, então, fechando hoje as oitavas de final, dois jogos, Argentina e Suíça, 1 da tarde em São Paulo, Bélgica e Estados Unidos, às 5 da tarde em Salvador.
Lembrando só, Adriano, só uma curiosidade.
Pois não.
O que nos deixa bastante triste, nós gostamos do futebol e principalmente dessa Copa, que foi assim uma Copa fantástica em termos de gols. Faltam só 10 jogos. 54 jogados até agora, para os 64 jogos até a final, só faltam 10 jogos e eu estou assim com a saudade extrema dessa Copa.
Ok, então aí estamos na Copa do Mundo, estamos aí curtindo jogos realmente espetaculares, jogos muito bons, então nas oitavas de final, na fase de mata-mata, e lembrando que as quartas de final começam na próxima sexta-feira, já com o jogo do Brasil, o jogo do Brasil na primeira rodada, no primeiro dia das quartas de final. O primeiro jogo das quartas, na verdade, vai reunir as seleções da Alemanha e da França.
13 horas.
À 1 da tarde. O Brasil joga às 5 da tarde contra a Colômbia. Os vencedores desses dois jogos se enfrentam nas semifinais. Então vamos agora à resposta do quiz da Copa. Perguntamos no começo do 11 Minutos, dos 12 estádios usados no Mundial, quantos são públicos e quantos são propriedade privada? Eis a resposta, 9 são públicos. Mané Garrincha aqui em Brasília, Arena Pantanal em Cuiabá, Arena da Amazônia em Manaus, Fonte Nova em Salvador, Castelão em Fortaleza, Arena das Dunas em Natal, Arena Pernambuco em Recife, Maracanã no Rio de Janeiro e Mineirão em Belo Horizonte. E 3 são privados, Itaquerão em São Paulo, que é do Corinthians, Arena da Baixada em Curitiba, estádio do Atlético Paranaense, e Beira Rio em Porto Alegre, estádio de propriedade do Internacional. Bem, Por hoje chega, queremos agradecer aqui a Keren Sumier, que hoje não controlou o tempo e ficou aqui nos 11 minutos batendo papo com a gente.
Obrigada, Adriano. Bom dia a todos.
Muito obrigado, Marcela.
Obrigada, Adriano. Obrigada a todos.
Gesiel, forte abraço.
Grande abraço. A gente podia chamar sempre a Kellen, né? Porque a gente não teve hoje aquela pressão da plaquinha do tempo.
Pois é, e com isso aí a gente pôde falar livre. Um pouco mais. Mas a Kellen, ela é igual aquela que cabeceia, cobre escanteio e cabeceia. Ela marca o tempo e também aqui participa do debate do 11 Minutos. Então, 11 Minutos volta amanhã às 7h45 com as últimas notícias da Copa do Mundo. Vamos falar, por exemplo, da expectativa para Brasil e Colômbia na próxima sexta-feira. Atenção, Fortaleza, Brasil e Colômbia vão jogar pelas quartas de final às 5 da tarde em Fortaleza na próxima sexta-feira.